Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Glória a Deus, vamos orar, porque a palavra do Senhor está aqui, nós queremos receber, somos famintos, sedentos, amém? Então, querido, abaixa tua cabeça no seu lugar, feche teus olhos e clame ao Senhor. Espírito Santo de Deus, se move em nosso meio. Nós queremos ouvir a tua voz, a tua doce voz, a tua esperança, a tua palavra que nos revela, Pai, aonde devemos caminhar, aonde devemos prosseguir, Pai. Que é luz, é lâmpada que nos dá direção. Obrigada, Senhor, que tudo que é nosso caia por terra, mas que teu Santo Espírito vivifique em nós a palavra ministrada, que nós possamos, Pai, não apenas recebê-las, mas frutificar, Pai, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, amém? Aleluia. Vamos, queridos, abrir a palavra do Senhor lá comigo, então, em João 13, 34 a 35, nós vamos ler dois textos inicialmente, e Mateus 24, 9. João 13, 34, 35, a palavra do Senhor fala: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mateus 24, 9 fala: então vos matarão, serei atribulados, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu estou lendo essa palavra, querido, para contextualizar a mensagem de hoje, para falar justamente daquilo que vai nos diferenciar, principalmente no final dos tempos. Nós temos caminhado por um tempo onde a iniquidade tem se levantado grandemente, nós temos visto. E desde sempre, o amor em nós revelou que somos discípulos do Senhor Jesus. Mas eu entendo que o novo ciclo que estamos vivendo se aproxima do fim. E nós devemos assumir a responsabilidade de discípulos, desse amor de entrega que foi o amor de Jesus. Ele falou: ame como eu amei. É um amor de entrega. É um amor de sacrifício. É um amor que se move. Nós sabemos que nada adiantam as nossas palavras. Que nada adianta somente olhar e dizer eu te amo, se não houver um movimento que testifique suas palavras, não é verdade? O Senhor nos fez família, o Senhor nos fez corpo, nos fez igreja. Ele sonhou, ele projetou que vivêssemos em família, que multiplicássemos esse amor. Que alegria é encher a sua aljava, que alegria é ter nas suas mãos valentes flechas que são seus filhos para serem lançados com propósito. O Senhor Deus entrega filhos como herança, para que se multiplique e se expanda esse amor. E nós, como temos vivido, como temos recebido e multiplicado essa graça que recebemos? O Senhor Deus quis desde o seu início que nos vinculássemos e não andássemos sós. Ele criou Adão e falou: é bom que o homem não viva só. E lhe deu uma esposa. E falou: multiplique. E estamos crescendo. E continuamos mais do que nunca nessa igreja crescendo. Muitas grávidas por aí. Aleluia, amém. Bom demais. Eu parei. Em nome de Jesus, amém. Mas já fiz a minha parte, minha contribuição. E, queridos, o Senhor sempre foi desejoso desse relacionamento. E quando, mesmo o homem se separando dele, através do pecado, ele ainda nos deu esperança, chance, porque ele queria reativar, manter-se vinculado, mandou seu filho Jesus para estar conosco, para se sentar à mesa com os seus discípulos, para ir às multidões, para entrar na casa, para sentar, para comer, para olhar nos olhos e dizer da salvação, falar do seu propósito que veio e da grande libertação que lhe foi proposta. Ele trouxe esperança, ele se relacionou conosco. E ainda nos deixou seu Santo Espírito para se mover, para manter se relacionando conosco. Aquele que é consolador, que nos afaga, que fala do secreto do Senhor conosco. O Espírito Santo se move em nós, amém? Quantos têm recebido do toque do Espírito Santo aqui? Aleluia, tenho o privilégio de ouvir a voz do Senhor, de ser guiado, conduzido por Ele. Esse é o poder de Deus sobre nós. E hoje, na sociedade, nós temos visto um grande declínio do desejo e da saúde nos relacionamentos. Como é triste de olhar e perceber que as relações estão vinculadas muitas vezes apenas através das redes sociais, das mensagens no WhatsApp. Não se olha mais no olho das pessoas. Não se elogia mais pessoalmente. Você sabe mandar isso pelo Facebook. Você sabe comentar uma foto. Você sabe curtir uma foto. Mas pessoalmente começamos a perder a capacidade do contato, do olhar no olho. E falar que bom que você está aqui. Que alegria de te receber. Como é bom estarmos juntos. Me conta como você está. Que tristeza é olhar para as mesas nos restaurantes e ver que homem e mulher não se olham mais em seus jantares. Que todos na sua família estão lá, nos seus celulares, publicando, fazendo check-in, fazendo selfie. Eu acho que é o único momento que eles param para se olhar, né, para dizer, vamos fazer uma selfie? E fazem, e voltam, e comem. Várias vezes eu me pego nos restaurantes, quando estamos nós, naquele louco barulho da família que nós somos. Crianças para um lado, crianças para o outro, tentando conversar, tentando acudir, um acudir o outro. E às vezes eu olho para o lado. E você ainda consegue perceber silêncio do teu lado, quando pessoas estão reunidas. Não há mais atenção na presença das pessoas. Aí você sabe mandar mensagens mal criadas também. Você é valente para fazer um comentário em algumas fotos sobre a sua posição, sobre aquilo que você acredita. Você sabe mandar uma mensagem exortando o irmão no Facebook. Mas diante dos olhos, no encontro de uma célula, você é capaz de ver pessoas que estão falhando no caminho, mas não é capaz de chamar em amor, de exortar, de dizer, querida, deixa eu orar por você, deixa eu te ajudar. Aí você fica articulando como você vai mandar essa mensagem. Escrever, nós somos bons muitas vezes, que daí nós articulamos, apagamos, escrevemos de novo, apagamos, escrevemos de novo. Mandamos. Mas vamos perdendo a capacidade de olhar nos olhos. De estar juntos, de se relacionar. Mas, o Senhor em nós, o Espírito Santo em nós, nos faz vinculados ainda como igreja, amém? Eu estou falando de pessoas que não são vocês, igreja. É o mundo lá fora, amém? Nós ainda estamos vivendo famílias restauradas, relacionamentos saudáveis, que olham uns os outros, que cumprimenta, que dá um abraço, que pergunta se está tudo bem, se precisa de alguma coisa, se ora. Porque a verdade é que o amor não busca os próprios interesses. Então, nós estamos sempre interessados na vida uns dos outros, amém? Em sermos zelosos, cuidadosos. Mas a artimanha de Satanás é que, através do egoísmo, ele vai cada vez mais nos direcionando para aquele nosso umbigo, sabe? Você tem, você olha muito para ele, você é o centro do universo, as pessoas olham mais para si. Afinal de contas, se você não se preocupar com você, quem vai se preocupar? E lá começam os muitos discursos. O que importa é você ser feliz. Siga o seu coração. A verdade é, cada um por si, Deus por todos. Não é essa grande bandeira que tem se levantado? Você tem o seu perfil. Você fala e posta o que quer ao seu respeito. Curte e comenta o que quer dos outros quando quiser e da forma que quiser. A autonomia que existe. Mas será que temos tido graça, sabedoria para esses relacionamentos? Nós precisamos uns dos outros. Precisamos ser forjados nos relacionamentos. E a chamada do Senhor é: voltem à essência, ao meu chamado, que é ide, pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos. Se prega por falar, querido? Não. Deus está nos chamando uma ação. Vá. Se eu pregar aqui e descer desse púlpito e não viver essa verdade, do que vale? Nada. Se você recebe uma célula na sua casa, com as portas abertas você sorri, você recebe. E com as portas fechadas você agride verbalmente seus filhos, você agride verbalmente, quando não fisicamente, sua esposa ou seu marido. Você não está pregando o evangelho. Isso tudo é falácia. Porque muitas vezes o que fazemos na nossa casa, como nos comportamos, é pregação o suficiente para os nossos vizinhos reconhecerem que há luz em nós, que há esperança em nós, e eles passam a ser sedentos por essa verdade, pelo evangelho, amém? Temos atraído muitas vidas, amém? Porque somos diferentes, nos comportamos diferente em nosso trabalho, na faculdade, dos nossos estudos. Amém? Eu creio. Então pregue o evangelho e faça discípulos. Como faremos discípulos se não nos relacionamos com eles? O discipulado é o sentar-se à mesa, é o sentar junto, é o conviver. Eu e o Farley sempre falamos com quem caminha conosco. Para ser discípulo, para ser imitador meu como eu sou de Cristo, você precisa estar comigo. Você precisa caminhar. Você vai ver as minhas falhas e a forma com que eu conserto. Você vai ver a forma com que eu acerto, que eu abençoo. Você precisa estar junto. Mas temos visto, nesse declínio da sociedade, do relacionamento, da saúde dela, pessoas que têm facilidade de discursar. Mas não leva para casa. Tem facilidade para sair para jantar, tem facilidade para levar para um passeio, mas dentro de casa, não. É a minha casa que está bagunçada, é a minha vida que está em desordem, eu não tenho tempo para colocar minha casa em ordem. Lá na igreja nós nos falamos, na célula, na casa do outro, nós conversamos. Mas manter o vínculo. Que manter vínculo para mim, querido, não é likes no Facebook, não. Manter vínculo para mim é conversar, é ter tempo junto, olho no olho. E tudo bem que eu curti sua foto lá, mas eu vou falar sobre ela com você. Pera lá, pastor, eu tenho mais de 1.000 amigos no Facebook, eu não consigo. Beleza. Jesus também veio e teve 12. Mas quem são os próximos seus? E como você tem se comportado com eles? E eu quero tratar aqui hoje sobre algumas chaves para a saúde dos relacionamentos que a palavra, como lâmpada à instrução dos nossos pés, tem nos revelado. Amém? Primeira dela é, querido, esteja na fonte. Vamos ler Provérbios 3, de 1 a 4 comigo. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Provérbios 2, vamos voltar ali. E se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Primeiro passo para a nossa saúde nos relacionamentos, nós precisamos estar nessa fonte. Fonte de sabedoria, de entendimento, de inteligência. Para que no trato com as pessoas você tenha tudo isso. Tenha graça ao falar. Tenha boa compreensão dos homens. Nós precisamos dele como fonte em todo o tempo. Há perfis muito diferentes em nosso meio. Há temperamentos muito distintos. Reconhecer o seu já ajuda bastante. Mas uns dos outros, muitas vezes, temos dificuldade de lidar. Tem sempre pessoas que são mais difíceis para você, não tem? Tem aquelas pessoas que confrontam você. Mas Deus está falando, eu te dou sabedoria, eu te dou inteligência. Não esqueça os meus ensinos, guarda-os. Não afaste de ti bondade. Atas ao teu pescoço, escreve nas tábuas do teu coração. Está falando de uma fonte segura, queridos. Para que diante de Deus e diante dos homens possamos achar graça e boa compreensão. Amém? E a verdade é que a boca fala do que o coração? Consequentemente, se eu estou na fonte, eu vou transbordar quem Deus é, a sua revelação para as pessoas, trazer esperança, palavras de ânimo, de encorajamento, vou edificar. Ore então por todos. Instrução do Senhor em Efésios 6, 1:18. Nós vamos ler lá juntos também. Ali fala do revestimento da armadura de Deus. Eu vou ler só o comecinho de Efésios 6 ali. Quanto mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então ele segue, olha, nossa luta não é contra carne e sangue. Revistam-se da armadura, calcem os pés com os sandálios do evangelho da paz. Coloca a coraça da justiça, o cinturão da verdade, o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Só que dá sequência. Para que tudo isso? Você está revestido. Agora, ore em todo o tempo, por todos os santos. com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Por quem você orou essa semana? Pelo pedido da célula? Se você foi escolhido para orar por ela? Ou você tem orado somente pelas suas causas? E glória a Deus, precisamos nos achegar com intimidade e liberdade e levar todas elas diante do Senhor. Mas o Senhor nos chama não apenas a nós, mas aos outros. Ore por todos os santos. Você tem orado pela sua igreja? E não só pelos santos. Mas a palavra de Deus em Mateus 5, 43 a 48 fala que você tem que amar aqueles que são seus inimigos e orar por aqueles que te perseguem. É oração que não acaba mais. Se você diz que não consegue orar quando você olha no relógio, passou só 5 minutos de tanto que você orou, tem muita gente para você orar, querido. Tem muitas vidas. E neste lugar de oração acontece um momento de empatia em que você é levado praticamente a sentir, a se compadecer com a vida do outro. Quantos de vocês já tiveram a experiência de sentir direção do Espírito Santo, de começar a orar por alguém que você às vezes mal conhece, ou que conhece, não sabe o que está acontecendo, mas foi naquele momento, no carro, no meio do caminho, você começou a orar por aquela vida, a interceder. E quando até liga para aquela pessoa e fala, está tudo bem com você, eu estou orando por você. E aquela pessoa fala, eu precisava tanto. Você foi usado por Deus. Quem já teve essa experiência? Tremendo, não é? Permita-se ser esse canal na vida uns dos outros. Mas para isso você precisa orar. Você precisa dar lugar ao Espírito Santo que quer se mover, que quer usar a tua boca para ser um intercessor, para se levantar na sua igreja, na sua família, no seu trabalho. A grande oportunidade que há de evangelismo, pessoas têm dificuldade, falam, eu não sou evangelista, pastor, eu não sei. Eu falei, ore por alguém. Se ofereça para orar. Seu colega de trabalho, você tem integridade na forma que você vive, você cuida com o seu testemunho, glória a Deus, mas não encontra abertura. Pega ele num dia meio cabisbaixo, não muito animado, e fala, olha, eu não sei o que está acontecendo contigo, mas posso orar por você? Ore. Isso vai fazer com que você também tenha compreensão, a compaixão, a misericórdia de Deus sobre as vidas. Porque é o momento que o Espírito Santo se move e revela a você quem são as pessoas. Quem aqui já se sentiu perseguido por alguém e quando você começou a orar, a interceder por ela, sentiu enorme compaixão? Naquele momento da sua raiva, do ódio pela situação, você começou a orar quando você se percebeu chorando. Declarando salvação, misericórdia. Como Jesus. Senhor, perdoa, porque não sabe o que faz. Essa experiência, a experiência de um discípulo. Ponto 3, não busque os seus próprios interesses. 1 Coríntios 13, 5. Esse é o verdadeiro amor, que não busca os próprios interesses. Você se move pelos outros, os outros. Se você está preocupado, querido, em agradar o seu esposo ou a sua esposa, se você está preocupado em cuidar do seu filho, se você está preocupado com o outro, que o outro esteja bem, se cada um faz esse mesmo movimento, nós não teríamos falta do amor e do cuidado, concorda comigo? Porque eu sempre teria alguém para fazer por mim, para me olhar, para me cuidar. Graças a Deus eu tenho um marido que é assim, que não busca os próprios interesses, mas está o tempo todo querendo saber o que eu gosto, me agradar, me abençoar. E eu posso fazer por ele. Mas quando você não tem isso em casa, começam as grandes rixas, porque vocês precisam batalhar para ser feliz. Fica um tentando arrancar do outro, me faça feliz. Não me faça você, por favor, faça alguma coisa por mim. A briga pelo tamanho do bife, esse é meu. O melhor é meu. Hoje, graças a Deus, o maior bife que está ali, melhor. Eu falo, amor, por favor, pode pegar para você? E ele fala, não, amor, que isso? É teu. Divide e dá para as crianças, é isso. E é hoje a nossa briga. Quem vai ficar com a melhor parte? Porque eu quero doar a melhor parte. E ele quer fazer o mesmo por mim. E eu ouço muitos discursos do tipo, ah, mas tem muita gente interesseira por aí. Tem pessoas, pastor, que vêm para mim só pelo aquilo que eu tenho. Glória a Deus, queridos. E eu sempre digo, os interessados e os interesseiros sempre existirão. Ame e sirva a todos. Os interessados lhe serão gratos. E os interesseiros terão a chance de aprender com você. Esse é o lugar do amor que não busca os próprios interesses. Amém? Próximo ponto. Aconselhe. Afie, seja esse instrumento. A palavra de Deus em Colossenses 3,16 fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Amém? Nós nos reunimos, nós somos família e corpo para isso. Para aconselhar uns aos outros. E muitas vezes vamos olhando para o outro, vendo que está indo para um caminho errado, e a gente fica só assistindo. A paisana. Como se não tivesse por ali. Então, se ele quiser, ele vem pedir conselho. Mas esse tem que ser um hábito nosso. Estar, não é dar pitaco na vida dos outros, ok? Mas um processo natural, porque se eu tenho, eu estou à fonte, eu tenho um Deus que me dá graça, sabedoria, entendimento, como nós lemos em Provérbios, se eu sou uma mulher de oração, se eu sou um homem de oração, eu vou saber aconselhar. Porque eu não estou buscando os meus próprios interesses. Eu sou um abençoador, eu estou olhando para o outro. Provérbios 27:9 fala do conselho sincero do homem, nasce uma bela amizade. Estar juntos em família tem esse propósito, o crescimento. Amadurecemos juntos. Por outro lado, também receba o conselho, se permita ser afiado. Provérbios 27:17, assim como o ferro afia o ferro, o irmão afia outro irmão. E às vezes dói. Eu imagino que esse negócio de ferro afiando no outro não é muito fácil para o ferro, né? Mas tem um propósito, lapida, forja. E é assim que nos vemos, muitas vezes. Algumas palavras que não estávamos esperando são aquelas que determinam um novo tempo em nossas vidas por graça e sabedoria que há na boca do outro. Provérbios 27:25 fala que melhor a repreensão sincera do que o amor encoberto. Mas você saberá falar e abordar, porque você ora, está à fonte. E você receberá, porque o fato de você estar na fonte e o fato de você orar faz de você uma pessoa humilde, que vai saber receber a repreensão, amém? Vai ser lapidado, vai ser forjado pelo teu irmão. Porque você tem vivido todos esses passos. E o próximo, seja moderado. Saúde nos relacionamentos vão exigir fronteiras estabelecidas. Há limite, a porta no quarto, a chave na porta, quando necessário. Há casas que separam umas das outras. Há portão entre as casas. Há bairros que nos dividem. Nós estamos espalhados por aí, queridos, com um propósito. Estar junto em momento de comunhão é precioso e necessário. Assim como entrar no seu quarto, fechar a sua porta, também é. E nós precisamos conhecer os limites uns dos outros. Eu e o Farley, nesse aspecto, somos muito diferentes. Eu amo estar com gente. Eu amo estar com as pessoas. Eu recebo gente em casa dia e noite. E o Farley é uma pessoa muito mais contemplativa. Ele precisa daquele chimarrão, daquele momento de oração. Ele, Deus, assim, horas naquele ático. Mas se eu deixo, ele passa o resto da semana daquele jeito, entendeu? E todos nós precisamos desse tempo. Então, nós precisamos encontrar a medida. E nós levamos alguns anos para encontrar. Para que eu também não tenha sempre muita gente na minha casa o tempo todo, por fazer ele surtar. E, por outro lado, mostrar para ele que é importante a presença dele na vida dos outros e a vida dos outros na vida dele. Então, desce, compartilha a cuia, meu filho. Né? Passa de mão em mão, vamos estar junto. Então, nós devemos ser moderados no falar e no proceder. Provérbios 13, 3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Então, moderação no falar. No proceder, Provérbios 25, 17. Olha só. Não seja frequente na casa do teu próximo para que não te enfade de ti e te aborreça. Tem limite. Tem limite para você falar. Tem limite para você estar na casa de alguém. O excesso não é saudável. Os extremos não são saudáveis nos relacionamentos. Modere as mensagens. Ai, pastor, eu amo conversar. É muito... Glória a Deus, precisamos falar, conversar, sermos edificados. Mas o tempo todo... Aí não tem mais cãibra na língua agora, é cãibra no dedo. Aí você recebe aqueles áudios de 65 minutos. Gente, eu ouço. Eu ouço todos eles. Mas coitado de quem tem que receber o dia todo as suas mensagens. Controla, segura, seja moderado. Cuidado na forma de falar. Tem um texto que eu gosto muito de usar com jovens, que é Provérbios 26, 18 a 19. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeirinha. Não é muito comum nas nossas conversas a gente ter esses momentos. Faz a piadinha, brinca, fala, ah, brincadeira. Com aquele famoso fundinho de verdade. Ou não. Mas, querido, você está sendo como um louco, que está lançando flechas, fogo, morte. Você não sabe onde essa palavra vai cair, qual que é o terreno do outro lado que está aguardando. Como está aquele coração? Eu já atendi inúmeros casos de amizades, de vínculos preciosos sendo feitos, e por um momento de distração, bobagem, fez uma brincadeira infeliz. E aquilo caiu num terreno muito ferido e fez um grande estrago. Então, cuidado com o que libera nos seus lábios. A intimidade tem esse preço muitas vezes, né? Estamos suscetíveis a algumas brincadeiras que eu vou te falar. Mas ok, você precisa conhecer o limite, seja moderado. E por fim, escolha ser corpo. Escolha ser igreja, família. Provérbios 18:1 fala que aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O caminho não é se isolar. Então é difícil, eu sempre erro mesmo, eu sempre me dou mal nos relacionamentos. Aí começa a se isolar, começa a se fechar. Ninguém quer saber de mim, as pessoas não me procuram, não me dão retorno, eu faço tudo pelos outros, ninguém faz por mim. Quer saber? O caminho para não se ferir é me fechar, é não deixar ninguém me tocar. E pessoas com pouco relacionamento, com poucos amigos, falam para mim de pessoas com grande dificuldade que foram feridas nas suas histórias. Que não têm abertura mais. Que não querem mais dar chance, porque muitos erraram e falharam. E eu acredito que isso realmente aconteceu. Mas qual é a disposição do nosso coração? O perdão. Porque a palavra de Deus fala em 1 Coríntios 12, do 20 ao 25, se você quiser anotar. Porque agora, pois, há muitos membros e um só corpo. E o olho não pode dizer para a mão que eu não preciso de você. Nós precisamos, na nossa diversidade, nessa multiforme sabedoria de Deus que está manifesta em suas vidas, queridos, pelos seus temperamentos, pelos seus perfis. Nessa manifestação, queridos, nós precisamos uns dos outros. Eu preciso daquela minha amiga que é mais pimenta. Eu preciso daquela minha amiga que é mais fechadinha. Eu preciso daquele cara que vem e fala as verdades. Eu preciso daquela pessoa que vai me fazer rir. Obrigada. Eu amo estar com vocês. Como o Senhor se manifesta através de suas vidas. Se permitam ser este canal. Deem a chance para receber do amor do outro. Do cuidado de sermos família. De sermos corpo. Que é o que vai nos sustentar. E devemos perseverar assim juntos até o fim. E o tempo, querido, está apertando para todos nós. E foi por isso que eu li esses dois textos iniciais, de João e Mateus, porque neste amor seremos reconhecidos. Porque o caminho que vai se estreitando cada vez mais é de uma iniquidade que tem assolado, que tem devastado os relacionamentos, e cada vez mais o acesso fica fácil pelo celular, pelo computador na sua frente, do que pessoalmente, porque o ódio está se espalhando. E tudo isso, toda essa frieza, começa numa essência que chamado egoísmo, que não fala de Deus. Deus escolheu compartilhar conosco tudo que Ele era. Ele é tudo em todos. E muitas vezes ficamos escolhendo parte de Deus para se relacionar. Você já parou para pensar que toda vez que você faz acepção de pessoas, toda vez que você julga e escolhe que aquele não é bom para você, você está deixando de escolher parte de Deus na sua vida? Ele se move em nós e através de nós. E essa mensagem precisa arder no nosso coração. Nós precisamos caminhar por ela, entendendo que como discípulos dele, seremos reconhecidos. Não pela forma com que estamos falando num púlpito, não pela casa que estou abrindo lá dentro, aquela célula da minha casa, mas pelo amor, pela forma com que eu me movo em direção às pessoas. Eu sou um discípulo quando eu oro por todos os santos, quando eu oro por aqueles que me perseguem. Eu sou um discípulo toda vez que eu aconselho, que eu me deixo ser um canal de Deus na vida do outro. Quando eu não busco os meus próprios interesses e aconselho, e me permito ser aconselhada, sou moderada nos meus lábios, no meu proceder. E vivo plenamente em família. Somos igreja. Quantos são os discípulos do Senhor aqui essa manhã? E nessa manhã, nós vamos ceiar juntos, como os discípulos fizeram com o próprio Jesus. E ele está aqui entre nós. Mas eu quero, dessa vez, que você tenha o entendimento do compartilhar o pão e beber do vinho. Não é apenas o seu momento. Sim, você vai precisar agora meditar em como está a sua vida, sondar seu coração, pedir para que o Espírito Santo sonde. Mas eu gostaria que você compartilhasse de uma forma profética nessa manhã o seu pão com o maior número de pessoas neste lugar. Você vai orar com a sua família, vai chamar pessoas da sua célula para orar junto com você. Mas eu gostaria que você compartilhasse o pão, desejando saúde nos relacionamentos, profetizando que você será esse canal do amor de Deus e verdadeiro discípulo de Jesus. Amém? Antes de sair, gostaria que você abaixasse tua cabeça e fechasse teus olhos. Papai está aqui. Espírito Santo, que se move em nós e através da sua bondade. Nós clamamos para que nos conduza a um lugar de arrependimento primeiro, Pai. Pela forma que temos tratado e levado alguns relacionamentos. Que o Senhor nos traga a memória, Pai, de situações e pessoas com quem temos falhado. Queremos te pedir perdão, Senhor. Pedir que na sua misericórdia, o Senhor nos dê chances para acertarmos novamente. Para sermos verdadeiros discípulos seus. Para nos movermos no ação do ide. Do pregar o teu evangelho, que é viver a plenitude da tua palavra. E sermos revelados através do teu amor em nós, na vida uns dos outros. Obrigada, Senhor, porque não desistiu de nós, de se relacionar conosco, entregou seu filho por amor a nós. E nessa manhã nós queremos trazer à memória essa esperança. Que o Senhor um dia virá para nos buscar, um dia cearemos juntos novamente. Obrigada pelo teu corpo, pelo teu sacrifício, teu sangue derramado. Nós queremos, Pai, ter a comunhão em tua presença, lembrando de quem tu és e do propósito teu para as nossas vidas como família nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém, queridos.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 30 16 65 88 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.